pelo sinal da tua vontade, o Senhor, nosso Deus, meu Pai, meu Espírito Santo.
Amém.
Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui. E me vês, e me ouves. Adoro-te com toda a reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com o teu supremo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Senhor, da Guarda, me ensinei por mim. Hoje, no nosso recolhimento, ou melhor, o nosso recolhimento tem como título Atraídos por Amor de Deus no Nosso Caminhar Cotidiano. Eu queria começar meditando, pensando um pouquinho nessa palavra, né? Atraídos pelo amor. E eu pensava, né, por onde começar? E como a maioria das pessoas que aqui estão, né, são casadas, eu queria começar por esse ponto, que cada uma de vocês se recorde de quando estava apaixonada pelo seu namorado, que hoje é o seu marido. Não vai pensar em outro namorado antes do marido, não, tá? Vamos, por favor, vamos pensar no, né, no atual marido, lá atrás, quando ele era namorado. Quando a senhora ainda estava apaixonada, o filho Diva ainda estava. Porque é óbvio que com o tempo a paixão muda, a paixão vai assumindo menos, né, menos intensidade, menos força, e às vezes a gente até acha que já não está mais apaixonada. A gente não, vocês acham que não estão apaixonadas, em certo sentido é verdade, porque paixão não tem nada a ver com amor. E a gente confunde isso tantas vezes. Mas, então, eu estou me valendo dessa confusão que a gente faz e achar que paixão é amor. Vamos voltar lá atrás. Que alguma relação é óbvio que tem, né? A paixão e o amor, alguma relação, claro que tem, mas não são a mesma coisa. Mas estão muito relacionadas, porque é graças a essa atração da paixão que a senhora decidiu casar-se com quem a senhora está casada. Houve uma atração. E não só uma atração física. Óbvio que também é físico, né? Atração física, claro, sim. Mas não só. Mas uma atração pelo modo de ser, pelas virtudes que a gente, que vocês viam naquele namorado. E tudo isso as levou a tomar uma decisão. Eu quero amar essa pessoa para o resto da minha vida. Eu quero estar junto dessa pessoa. Eu quero fazer o bem para essa pessoa. Isso é amor. Paixão, eu estou simplificando bastante as coisas, tá? As psicólogas que depois expliquem melhor esses temas para vocês, né? Mas, quer dizer, a paixão está muito relacionada. Nossa, como é gostoso estar com essa pessoa. A minha satisfação. Amor não é tanto. Quer dizer, é gostoso gastar-me pelo outro. Cuidar do outro, entregar-me ao outro. Nossa, como isso é gostoso! Quer dizer, o sentido é o sentido contrário, né? Não é para mim, é para o outro. Mas não deixa de ser uma atração. A gente se sente atraído, atraída a entregar-se. A gente se sente impelida a... Eu quero tomar essa decisão. Eu quero estar com essa pessoa. Eu quero o bem dessa pessoa. O amor nos atrai. O amor nos atrai por quê? Quer dizer, porque faz parte da nossa natureza. Está inscrito no nosso coração o querer ser amada. E também o querer amar. Então, isso de ser amada e amar faz parte do nosso coração, do modo como o coração humano funciona. E aspas, funciona. É assim que a gente funciona. todo ser humano foi feito para amar, e todos nós necessitamos do amor. Então não é verdade, né? Se alguém dissesse, eu não preciso ser amado, eu não preciso ser amada, eu me basto. Essa pessoa está fazendo uma violência a si mesma ao dizer que ela não precisa de amor, porque não é verdade. Todo ser humano necessita do amor. Todos nós necessitamos do amor. Bem, eu acho que fica muito claro quando nós olhamos para as crianças, e as que são mães têm a experiência de sobra disso daqui, né? Como que os filhos olham para as mães, para os pais também, né? Afinal de contas, amanhã é dia dos pais, vamos lembrar dos pais um pouquinho, né? Mas só um pouquinho, né? Dia dos pais, das mães, quer dizer, pai e mãe. Quer dizer, a criança olha para o pai, olha para a mãe, e não é verdade que um pai e uma mãe não se derretem, né? Aquele olhar meio de carinho, aquele olhar arteiro, né? Das crianças, né? Aquele jeito assim, às vezes meio simulado, meio apanhado, né? Mãe, sabe o que eu fiz? Né? Pronto, já sabe que fez alguma arte, né? Fez alguma coisa, né? Porque já veio todo né, delicado ali, né? Todo tímido, né? Todo com jeitinho, né? Alguma coisa. O que você quebrou? Pode falar, não vou te bater, né? Quer dizer, né? Não vou, né? Eu espero que ninguém fique batendo nos filhos, né? Porque não é uma estratégia pedagógica, né? Eficaz, né? Não é eficaz isso daí, né? Educar à base do medo é muito diferente, né? Educar à base do medo e educar à base da liberdade. Ou, para usar uma palavra mais parecida com o medo, né? Quer dizer, o oposto do medo, em certo sentido, não é tanto a coragem, mas é o amor. Tudo bem, pensa, medo, coragem. Né? Mas o que estimula a coragem? O que estimula a querer fazer o bem? É o amor. É o amor. Quer dizer, quando um filho, quando uma filha repara que o pai, que a mãe o amam, filho, eu te amo. Filho, filha, eu confio em você. Eu estou dizendo que eu amo. Quando eu digo para aquela criança, quando eu digo para aquele filho, para aquela filha, eu confio em você, eu sei que você é capaz, eu sei, pelo menos, tentar você pode. E talvez você não consiga na primeira vez, mas talvez, se você se esforçar uma vez e outra, você vai conseguir. Quer dizer, eu estou apoiando. Eu estou dizendo para ela que eu acredito nela. A criança, o filho. E isso é amor. Isso é manifestação de amor. Quando eu digo que eu confio, quando eu aposto nela. Quando eu reconheço que o caminho é difícil e que provavelmente ela vai errar, mas que o erro faz parte do processo. Que não tem problema errar. Desde que, claro, eu estou tentando acertar. Eu não estou errando de propósito. Um pai, uma mãe, quando comunica isso com o filho, com a filha, está transmitindo o amor. E esse amor que a criança percebe, a criança percebe, ao perceber esse amor, ao perceber esse voto de confiança, a criança se sente amada. E isso a impulsiona. E isso move o seu coração, e isso move a sua vontade, a sua coragem. E aconteça o que acontecer, o meu pai e a minha mãe, eles me apoiam. Eles me apoiam. Eles estão comigo, eles querem o meu bem. Eles não estão aqui para me castigar. Eles estão aqui para me estimular. O amor atrai. Quando nós nos sentimos, olha, de cada um de nós, tente lembrar, né, de várias situações da nossa vida, da sua vida, que com certeza existiram e continuam existindo, momentos em que a gente se sentiu especialmente amada. Alguém que me apoiou, alguém que me deu força, alguém que acreditou em mim, alguém que me perdoou. Mais para frente, se der tempo, nós vamos falar do perdão, como é importante o perdão também. Quando alguém vira para nós, ou quando nós viramos para alguém e dizemos, eu te perdoo, porque eu te amo. Eu te perdoo porque eu te amo. Eu te perdoo porque eu quero o seu bem. Eu te perdoo porque eu não quero contaminar o nosso relacionamento com o ódio ou com a indiferença. Eu quero cultivar esse relacionamento. Eu quero restaurar esse relacionamento. Quantas vezes os relacionamentos vão se desgastando ao longo dos anos? Porque as pessoas não se perdoam. Porque as pessoas ficam guardando mágoas, ressentimentos, ofensas, e aquilo fica fermentando. Ou, se pelo menos não fica fermentando, fica lá no cantinho. E basta que aconteça qualquer coisa que ofenda, volta tudo. Volta tudo porque talvez o perdão não tenha sido dado. E aquela mágoa, aquele rancor, ainda está lá dentro, aquela ofensa. A pessoa ainda se sente ofendida. Ao invés de sentir-se amada, ela se sente ofendida. Assim como o amor atrai, assim como o amor propicia a união de um relacionamento, a ofensa ou o sentir-se ofendida separa. Eu quero distância. Essa pessoa me ofendeu, eu não quero chegar perto dela. Eu não quero conviver com ela. Para quê? Ela vai me ferir de novo. Então a gente passa a não acreditar mais no amor daquela pessoa por nós. Eu não serei amada por essa pessoa, então eu me distancio. Não quero chegar perto. Olha como é importante a gente cultivar o amor, porque o amor não é espontâneo. Por isso eu comecei falando da paixão. Gente, o espontâneo é a paixão. Por isso que uma pessoa casada, se não cuida do seu coração, ela pode se apaixonar por outra pessoa que não seja o seu marido. Poder pode. Não estou falando que deva, tá? Falando de possibilidade. Né? Existe? Claro que existe a possibilidade de se apaixonar por outra pessoa. Claro que existe. Porque isso é espontâneo. Basta pegar, sei lá, uma temporada que a pessoa, né? A senhora está mais cansada, está tudo mais difícil, e tudo isso vai ficando pesado, e ao invés de a gente não consegue resolver as coisas em casa, parece que a solução está fora de casa. E aí encontra uma pessoa que não te conhece para nada, que não conhece a sua história, que não sabe dos seus defeitos, que só te vê bem produzida, né? No trabalho, por exemplo. Ah, essa mulher é linda, maravilhosa. É o que falta na minha vida. E a senhora flerta e corresponde. E pronto. Caiu a casa. Porque foi se descuidando e foi buscando. Achando, né, que vai encontrar fora. Basta casar com o segundo e trazer para dentro de casa. Que vira a mesma coisa. É legal encontrar lá fora, sabe? Quando encontra pouco. Nossa, é lindo, maravilhoso. Agora começa a encontrar mais para você ver. Né? Rapidinho. Não faça isso. Não estou estimulando ninguém a adultério, traição, nada disso. Do contrário, não sei se ficou claro, né? O espontâneo é a paixão. Agora, a gente tem que olhar muito para aquilo que eu quero construir, para o amor que eu quero cultivar no meu coração. Eu não quero, espero, né, nenhum de nós queira deixar-se guiar pelas paixões, deixar-se conduzir por aquilo que é impulsivo, por aquilo que é espontâneo. Como que eu vou deixar a minha vida nas mãos de um impulso? E os impulsos tem hora que estão para um lado, estão para o outro. Aí nós vamos ficar doidos. Se a gente segue as paixões, se a gente começa a seguir os impulsos, as tendências espontâneas, nós somos perdidos. Por isso essa atração do amor. A bússola é atraída, né? Campo magnético, né? O norte ali marca o rumo, né? Da bússola. É para lá que eu vou, quero ir para o norte. Então tem que seguir a setinha aqui da bússola. Quer dizer, quero ser feliz. Qual é a atração que eu tenho que seguir? Do amor. Onde está o amor? A gente não tem que perguntar onde é que está a paixão. E tem que perguntar onde é que está o amor. Onde está o amor? Esse é o caminho da felicidade. Esse é o caminho que preenche. Esse é o caminho que dá sentido para a nossa vida. Amar e ser amado. Mas também é muito interessante, porque quando a gente ama, quando a gente ama, quando a gente se esforça, quando a gente se entrega, gente, o outro lado tem que ser muito ruim para não corresponder. E se ele já correspondeu uns anos atrás, né, ele é capaz de corresponder. Às vezes o que falta é o nosso esforço. Sabe aquele negócio, deixa que eu deixo? Aí o outro deixa, eu também deixo. Um descuida, o outro descuida, aí é bola de neve. Ou ciclo vicioso, né? Aí desanda. Agora, imagina assim, eu cuido, aí ele não cuida. Eu cuido de novo, ele não cuida. Ele vai me incomodar. Nossa, ela está insistindo em cuidar. Pera lá, né? Eu não sou um crápula. Eu não sou um mau caráter. Eu vou corresponder esse amor. Eu estou vendo que está tendo esforço do outro lado. Então eu vou corresponder. Então mesmo que num primeiro momento não haja correspondência, vale a pena. Água mole e pedra dura, tanto bate, tem cura. Então, de tanto a gente insistir, de tanto a gente cuidar, de tanto a gente se esforçar, de tanto a gente amar, aquela ideia de São João da Cruz, né? Onde não há amor, põe amor, coloca amor e colherás amor. Precisa semear o amor, depois colher o amor. Como é que eu quero colher amor se eu não semear? Se eu não difundir esse amor, se eu não espalhar esse amor? Colocar amor no cotidiano, no dia a dia. Porque no dia a dia, o habitual não são manifestações extraordinárias de amor. Querido, vamos para a praia. Nós moramos em Belo Horizonte. Não é o cotidiano. Belo Horizonte é arredores, né? Não tem praia. Até que a gente anexe o Espírito Santo, não tem praia, né? Podia pegar pra uma franja, né? Tem uns 50 quilômetros ali perto de Nanuque, que eu descobri ontem. Bastaria, né? Bastaria que saia uma faixa de 50 quilômetros por 2,5, não sei. Pronto, né? Paga um aluguel por aquilo lá, e é nosso, né? Podia ser, mas paciência, não é, né? Não é o nosso habitual pra praia. Não é o nosso habitual ficar viajando. Não é o nosso habitual, sei lá, né? Jantares, né? Super românticos. O máximo que pode fazer em casa, pegar uma velhinha, botar na mesa, né, na cozinha e, querido, apaga a luz, vamos. Com a velhinha mesmo, né? Olha, o cotidiano, o dia a dia. Sabe aquele beijo de bom dia? É amor, é carinho, é cuidado. São pequenos detalhes. Como foi o seu dia? Uma pequena pergunta. Como foi o seu dia? O que, você gostaria de comer? E vice-versa, tá? Para as esposas, né? Mas se os maridos estiverem assistindo, é só pensar nele, né? O marido que pensa nas suas perguntas, a esposa que pensa nas suas perguntas. Recíproco. Carinho mútuo. O cuidado mútuo. Um com o outro. E quando a gente pensa, né? Olha, como que eu gostaria de ser tratado? Quando a senhora pensa, né, como que eu gostaria de ser tratada? Ela tem que tomar cuidado, porque na hora que pensar no marido, não pode pensar como que eu gosto de ser tratada. Quando a esposa pensa no marido, é desculpa falar o óbvio, hein? É que às vezes a gente esquece do óbvio. Né? Não adianta pensar em si e trasladar aquilo lá para o marido, né? Eu gosto de pepino, meu marido gosta de pepino. Né? Eu gosto de quiabo, meu marido gosta de quiabo. Eu gosto de paçoca, meu marido gosta de paçoca. Às vezes não. Então nem sempre o que eu gosto, o outro vai gostar. Claro, com os anos, é óbvio que vocês sabem do que o outro gosta e o outro não gosta. Então esses detalhes de carinho, né? Cuidar, pequenos detalhes de atenção. Isso é amor. Quando nós rezamos pelas pessoas, quer cuidar de alguém? Reze por essa pessoa. Primeira coisa, reze. E repito, no cotidiano, não se trata de ficar fazendo romarias, né? Ah, vou fazer o caminho de Santiago de Compostela pedindo por, pela minha família. Nem uma vez na vida talvez a gente possa fazer isso, né? Mas agora, no dia a dia, não vai ser uma peregrinação de 10 dias caminhando. No dia a dia é uma Ave Maria aqui, é uma Ave Maria daqui a pouco, é um Pai Nosso, é um lembrai-vos, é ir à missa e na missa pedir a Deus e oferecer essas nossas intenções. É o cuidado cotidiano. É o amor no pequeno. Pequenas orações, pequenas intenções, pequenas condutas. Eu falava do perdão, né? Que eu ia falar do perdão. Porque no perdão se manifesta assim, clarissimamente, o amor de Deus por nós. Por que que Deus nos perdoa? Porque nos ama. Não tem outra resposta, não tem outra explicação. É o amor. Na confissão, quando a gente se arrepende dos nossos pecados, quando a gente vai à confissão, por que que Deus nos perdoa? Tudo bem, do nosso lado é porque a gente está arrependido. Mas por que que o meu arrependimento, entre aspas, arranca de Deus o perdão? Porque Ele nos ama. E Ele quer estar conosco. Ele quer reatar esse relacionamento. Ele coloca no nosso coração esse amor, essa capacidade de amar. Basta lembrar que é lá no batismo que nós recebemos, no dia do nosso batismo, que nós recebemos pela primeira vez as três virtudes teologais como um dom de Deus. A fé, a esperança e a caridade. Caridade é o amor. Recebemos o amor de Deus como um dom que nos capacita a amar, não só naturalmente, mas amar sobrenaturalmente. Amar com o amor de Deus. A partir do nosso batizado, nós somos capazes de amar a Deus com esse amor que vem de Deus. Quantas vezes São José Maria usava essa ejaculatória, por exemplo, né? Senhor Jesus, dá-me o amor com que tu queres que eu te ame. E é muito verdade, a gente tem que pedir o amor. Esse amor de Deus, esse amor sobrenatural, esse amor que é virtude cristã, que é dom de Deus, a gente precisa pedir. Não porque Deus não queira nos dar e a gente tem que insistir com Ele. Não. É que quando a gente pede, no fundo a gente está dizendo que a gente quer. Então, no fundo, a gente está se abrindo. Quando a gente pede para Deus, no fundo a gente está falando assim, eu quero receber isso daí. Pode me dar, eu quero. Eu aceito. Senhor, dá-me este amor. Agora, claro, se a gente pede o amor de Deus, nós temos que atuar em consequência. Quer dizer, uma pessoa que pede a Deus o amor e depois falta paciência, incoerência. Uma pessoa que pede o amor, mas que não compreende os outros, tem algo errado. Uma pessoa que pede a Deus o amor, mas vive com raiva dos outros, tem alguma coisa errada. Uma pessoa que pede a Deus que preencha o seu coração com o seu amor e que depois não consegue perdoar os outros, e que às vezes diz isso, né? As pessoas dizem, eu não consigo perdoar. Tem alguma coisa errada. É bom a gente pensar, parar, meditar, refletir. Pera lá, se eu estou pedindo a Deus esse amor, eu estou pedindo mesmo? Eu quero mesmo? Eu estou a fim de mudar? Eu estou a fim de deixar Deus mudar o meu coração? Porque Deus vai mudar. Deus vai converter. Deus vai transformar. Deus vai limpar. Deus vai tentar. Eu vou dizer que Deus vai tentar colocar em ordem. Por que eu vou usar a palavra tentar? Porque depende da nossa correspondência. Olha só que coisa louca. Depende da nossa liberdade. Deus não vai forçar. As coisas não vão acontecer só porque Deus quer. Deus quis e quer contar com a nossa liberdade, contar com a nossa decisão. Por isso que Ele nos fez livres. Se Ele quisesse que nós obedecêssemos cegamente, automaticamente, nós seríamos igual, sei lá, os bichinhos. Os bichinhos funcionam por instinto. Cachorro não pensa, gato não pensa, papagaio não pensa, beija-flor não pensa, abelhas que fazem mel, etc., as colmeias daquele jeito, não pensam. É tudo no automático, é tudo instintivo. Deus não nos fez assim. Nós somos livres. Nós podemos tomar decisões. Nós podemos escolher se queremos ou não queremos. Eu quero me deixar conduzir pelo amor de Deus ou não? Eu quero me guiar pelo amor de Deus, eu quero ser atraída por esse amor de Deus, pelo amor de Deus,
Ele é a Eucaristia. Olha que prova de amor. Prova de amor maior não há. Deus se entrega, morre na cruz por nós e fica como alimento para a gente comê-lo, para a gente se alimentar dele, com ele. A fonte da vida, a fonte do amor está aqui. Está aqui. No altar do sacrado, na hóstia consagrada. E aí vem outra pergunta. Eu quero recebê-lo na comunhão? Quero, eu anseio, eu desejo. Eu me esforço, eu me preparo. Eu me preparo com a confissão. Eu me preparo com o jejum eucarístico. Eu me preparo pedindo a Deus, dizendo ao Senhor, eu te amo, eu quero te receber. Eu não quero ir para a missa no automático, eu não quero estar na missa de corpo presente, né? Ou como um saco de batata que está lá, mas é como se não tivesse. Né? Não, Senhor, eu quero estar com você. Eu quero estar com o Senhor, eu quero recebê-lo, eu preciso de ti. Eu preciso desse amor, eu preciso da fonte do amor para eu amar como Deus espera que eu ame. Eu preciso dele, é a fonte. Repare, a gente não é autossuficiente. Não é mesmo. Daí aquela frase, aquela ejaculatória que nosso padre usava, São José Moreira usava, e a gente pode usar, claro, porque não? Senhor, dá-me este amor com que tu queres que eu te ame. Ajuda-me, Jesus, me ajuda. Eu sozinho, não, já sei que eu não dou conta. Não dou conta, preciso de ajuda. Eu já falei que eu ia falar do perdão, mas já estou desistindo. Eu menciono no mundo de tema, volto, lembro, falo, desarro. Eu ia falar um pouquinho da parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo. Só mais meia horinha. Não, tô brincando, tô acabando. Né? Depois vocês com calma, meditem nessa parábola, mas é impressionante. E Jesus contou essa parábola para falar do amor de Deus, Pai, por nós, que somos seus filhos. Pare, essa é a verdade central da nossa fé. Deus é meu Pai, que me ama. São José Maria usava essa ideia de que Deus me ama mais do que todas as mães do mundo juntas. Só para dizer que Deus ama com amor infinito. Então pega todas as mães do mundo, o amor de todas as mães, pega, bate no liquidificador. Deus ama mais do que isso. O amor de Deus é... Só que olha que coisa... Né? Às vezes a gente não consegue perceber o amor de Deus. Em certo sentido é até razoável, né? É compreensível. A gente não enxerga Deus com esses olhos aqui, né? Com os olhos humanos a gente enxerga Deus? Não! Quer dizer, a gente olha dentro do sagrado, o que a gente vê? A gente vê um pano branco, bordado ali dourado, metal, uma caixa coberta por um pano. Isso é que os olhos veem. Deus, eu não... Naquela catequese com as crianças, na primeira comunhão, né? Uma criança lá, um pequeno italiano, né? E eu não vejo. Papa, eu não vejo Deus. Eu não vejo. Como é que eu vou comungar? Quem é Deus? Como é Deus? Eu não vejo Deus. Um papa, falando com a criança, e usa o exemplo da eletricidade. Você vê a eletricidade? Você não vê. É melhor que não encoste. No fio desengrapado. Não encosta, não, porque você não vai ver, você vai sentir. Vai sentir alguma coisa, né? A gente não vê a eletricidade. Né? A gente olha para os fios ali nos postes, a gente não vê a eletricidade correndo de um poste para o outro. Mas a gente vê as manifestações dela. A luz, o som. Né? A gente vê, a gente nota, a gente percebe. As consequências. Deus é algo. Olha a explicação do Papa Bento XVI para uma criança. Olha, com Deus é mais ou menos assim. Nós não o vemos, mas a gente percebe que ele está aqui. A gente percebe o amor de Deus. Basta a gente pensar que a gente só está vivo. Porque Deus pensa na gente. Se Deus parasse de pensar na gente, a gente não morreria. A gente seria aniquilado. Aniquilado. Deixaria de. Não existiria. A gente morre, a gente continua existindo. Vida eterna. A alma é imortal em tantos outros modos. Isso é importante, hein? Mas eu não vou continuar, não. Mas é só dizer importante. A filiação divina. Como é importante a gente
ler, estudar, rezar, meditar na filiação divina. Deus é meu Pai. O que significa? E aprender a perceber a ação de Deus na nossa vida. Porque a gente pode comprovar pelos efeitos, né? Os efeitos da ação de Deus na nossa vida. A gente fala, olha, ele existe. Ele está aqui comigo. Ele me acompanha. Ele escutou a minha oração. Olha o que ele fez. Olha o que ele permitiu que acontecesse. Então, há muitos modos como Deus fala conosco. Há muitos modos como Deus se manifesta e nos mostra como ele nos ama. Vamos terminando. Também olhando para Nossa Senhora, né? Segunda-feira aqui, feriado municipal, por causa de Nossa Senhora, claro, no Brasil. A solenidade, o preceito da Assunção é transferida para o domingo. Não amanhã, ou domingo, é a festa da Assunção transferida no Brasil. Mas, né, alguns municípios é padroeira, então, feriado. Né? Mas, ou seja, temos aí essa proximidade da festa de Nossa Senhora, que também serve para nós como um grande referencial de uma pessoa que soube acolher o amor. Nossa Senhora, ela se sabe muito amada por Deus. Ela sabe que ela é escolhida. E ela corresponde a essa escolha, a esse chamado. Ela correspondeu, como ninguém, ao amor que Deus colocou no coração dela. Reparem, Adão e Eva, lá atrás, né, não corresponderam. Tinham toda a capacidade para corresponder e não corresponderam. Nossa Senhora também foi feita puríssima, santíssima, castíssima, imaculada e correspondeu totalmente ao que Deus fez dela. Nossa Senhora também nos conduza por esse caminho do amor. Nossa Senhora nos ajude. Nós vamos recorrer a ela insistentemente. Mãe, me ensina a amar. Me ensina a amar a Deus. Me ensina a amar o teu filho Jesus. Me mostra esse caminho do amor. Me mostra. Mãe, não me deixe sair errado de caminho. Não me deixe errar. Mãe, eu não quero. Eu não quero me equivocar de caminho. Eu quero escolher o caminho certo, o caminho do amor. O caminho que conduz ao céu. O caminho que conduz à verdadeira felicidade. Aqui na terra e na vida futura. Dou de graças, meu Deus, pelos propósitos, afetos e inspirações que me comunicasse nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.